Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje o nosso programa especial é ao vivo. Trouxe aqui para conversar com a gente Gabriel Raoni, que é sócio, um dos sócios gestores da IP Capital, uma gestora que existe aí já há mais de quase 30
anos. Mais de 30 anos.
30 anos, que loucura, hein? Uma das gestoras mais longevas do mercado financeiro brasileiro e acompanho o trabalho já há muito tempo. Pedro já veio aqui falar sobre várias das teses. Contar aqui um pouco da história do Gabriel, que ingressou na IP em 2010, ou seja, tem aí já 14 anos de IP, né? A IP tem muito essa característica de ter sócios que estão lá há muito tempo, isso faz muita diferença. O Gabriel foi sócio da Rio Gestão de Recursos, ele é economista pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais do Rio de Janeiro, IBMEC, e hoje a IP gere, né, nos seus fundos, todos os fundos da casa, mais de 3 bilhões de reais, fazendo uma coisa que eu acho que vai mudar cada vez mais no Brasil, que é fazendo a gestão de recursos de ações, tanto no Brasil quanto em empresas americanas. E aí, Raoni, tudo bem?
Tudo bem, pô, prazer estar aqui. Como você me disse, né, o Pedro já veio aqui no podcast e agora... Chegou minha vez aqui, é uma honra estar aqui conversando aqui sobre investimentos.
Muito bom. Pessoal, lembrando que a gente está ao vivo, então vocês podem mandar as perguntas para a gente ao vivo. Eu vou ler aqui o nosso chat, então a gente vai poder responder ao longo do tempo, tá? O pessoal aqui também vai me mandando as melhores perguntas. Não deixa de subscrever o canal, de curtir e, enfim, todas as questões que a gente fala aqui sempre. Raoni, eu queria começar aqui o nosso papo, né? A IP tem essa tradição de ser uma casa de ações já há muitos anos e já há bastante tempo passou a olhar o portfólio de ações, não só no Brasil, né? Dado que a gente tem um mercado hoje aqui no brasileiro que desenvolveu muito, você deve ter visto isso em 2010, a gente tinha pouquíssimas empresas listadas na Bolsa, mas de fato a gente tem um mercado no resto do mundo que é muito mais amplo, né? Em termos de tamanho de mercado, né? O tamanho das companhias, quantidade de opções para investir, mas também sobre teses, né? Setores específicos que a gente nem consegue ver aqui. Então eu queria que você contasse para o pessoal que não conhece a IP, né? Como que é o jeito IP de investir, e aí depois a gente vai entrando aqui um pouco de como está a cabeça de vocês para investimento em ações no Brasil e lá fora.
Perfeito. Sim, como você disse, assim, a gente investe sem fronteiras. E a gente está sempre querendo procurar negócios de altíssima qualidade e negócios que tenham histórias consistentes de geração de valor durante um período prolongado de tempo. O que a gente foi percebendo aqui no Brasil é que esse universo é restrito. Se você olhar aqui no Brasil, são poucas as histórias aqui, poucas as ações que geraram valor de forma consistente durante décadas, durante mais de uma década. Assim, ou uma empresa geralmente atingiu um certo tamanho, ficou maduro, não conseguiu mais reempregar capital, ou ela foi atropelada pelo macro, né, por um evento severo de recessão, de aumento de taxa de juros, de ciclo de mercado ruim. Então a gente vê muito isso, né, aqui no Brasil, períodos soluços, né, de geração de valor e depois, né, uma acomodação. Isso é muito comum, né? Então, até citar um exemplo de uma empresa que a gente admira por muitos anos, né? Renner. É uma empresa que gerou valor durante muito tempo no Brasil. Mas ela já abriu loja em todos os shoppings. Assim, agora, qual a próxima fronteira de crescimento, né? Ele até foi para alguns outros países, Uruguai, Argentina. Ainda não acertou o formato de abertura fora de shopping. Mas assim, aí ele chegou um tamanho, né? Uhum. Pega Ambev também, né? O mercado de cerveja parou de crescer. E ele está com o mesmo lucro desde 2012. Assim, 12 bilhões de reais. É o mesmo lucro em termos nominais. Então, é uma ação que gerou valor durante um período de tempo, ali entre 2004 e 2012, e depois foi quase uma destruição de valor, né? Perdeu da poupança nesse período. Então, é mais incomum mesmo encontrar histórias que gerem valor durante muito tempo aqui no Brasil. E até o nome do podcast é Skin in the Game, né? A gente, assim, investe majoritariamente grande parte do nosso portfólio nos fundos da IP. No meu caso, é 70% do meu patrimônio que eu construí na minha vida está presente nos fundos. E a gente foi fazendo o que a gente acha que é o melhor para o nosso dinheiro. Isso faz muito a parte. A gente convida os clientes a investir conosco e com a nossa filosofia. Uhum. E a gente já começou a investir globalmente desde 2001. Tem sido um aprendizado grande. E em 2008 a gente foi para ali para 10% nos fundos locais. Em 2012, com o advento das BDRs, a gente acelerou isso, foi para quase 30%. E de lá para cá não tem parado. Hoje mais ou menos 2/3 do portfólio está investido fora do Brasil. Não necessariamente nos Estados Unidos. Né? A gente tem empresa que a gente investe hoje no Canadá, com sede no Canadá, tem uma empresa com sede na França, tem uma empresa com sede na Holanda. Mas assim, são negócios, assim, na sua grande maioria, são negócios globais. Né? São negócios com presenças em múltiplos países. Né? E aí tem essa vantagem também de investir internacionalmente. Né? Que aqui no Brasil... Voltando a esse ponto, assim, que é um bom exemplo da Renner, né? É muito comum, né? As empresas brasileiras, caramba, chegam num limite, aí tem que começar a internacionalizar. E aí, quantas histórias você conhece de empresas brasileiras que fizeram sucesso fora do Brasil? Sei lá, assim, não enche uma mão, assim, é VEG, né? A própria Ambev. Então, assim, isso é um universo muito restrito. Então,
que uma coisa é você exportar. Uma coisa é você ter presença global, né? Isso eu acho que é bem diferente. No caso de uma empresa que é varejista, ela vai precisar tocar uma operação de lojas fora, né? Uma coisa é você ter uma tecnologia onde você pode simplesmente vender e exportar, né? Talvez os casos mais sucesso de empresas brasileiras que se tornaram globais tem muito mais a ver com exportação, né? Então, agora, como você disse, né? Um banco para ele ter presença global, ele provavelmente precisa ter um próprio banco lá fora e tal. Tem essa dificuldade da barreira, né, de entrada, ou em países onde eventualmente você tem uma competição muito maior. E acho que é legal o caso de Renner, né, porque acho que é um dos casos, talvez, dá para dizer que Renner é um dos casos mais vencedores da Bolsa Brasileira de todos os tempos, né, porque é uma empresa que... teve um histórico de entrega de retorno para acionista absurdo, uma governança que sempre foi referência, pessoas que foram conhecidas, né? O Galó, que passou por lá, que é conhecido hoje talvez como um dos caras mais admirados do mercado. Né? Mas, de fato, eu acho que o que o pessoal também precisa entender, né, que olhando até mesmo a composição do Ibovespa hoje e de qualquer índice lá fora, né, o Brasil ainda é muito pesado em commodities, né? A Bolsa Brasileira é pesada em commodities, ou que eu diria que seriam até, vamos dizer, empresas da economia mais antiga, não da nova economia. Né? Então, é legal esse papo que a gente vai ter aqui hoje, porque não só eu acho que as pessoas deveriam procurar gestores que têm essa capacidade de olhar para o mundo, mas as pessoas deveriam se provocar muito nesse sentido. Né? Eu faço muito essa provocação. Você é um ET, você caiu na Terra, você tem lá 1 milhão de ET coins, e você vai converter esses ET coins em, né, países, bolsas, etc. Quanto será que você destinaria isso ao Brasil? Né? O mundo já fez essa conta. O mundo destina 0,4% do equity mundial para o Brasil. O mundo já fez essa conta. Né? As pessoas que copulam a Terra já escolhem ter algo em torno de... É isso, né? 0,4%, 1% Sim. No máximo. Né? O MSCI deve ser isso, mais ou menos. Né? Ou seja, o Brasil ainda é muito pouco representativo do resto do mundo. Né? Quando você está pensando em investir em empresas para 5, 10, 20 anos, né, você está restrito muito... naturalmente, empresas que são muito locais, que é o que você falou, né? A maioria das empresas listadas na Bolsa vão ter dificuldade de expandir geograficamente... você acaba restringindo muito seu portfólio e acaba ficando fora, talvez, das macro tendências ou micro tendências. Né? Eu queria que você falasse um pouco como é que está a cabeça de vocês, dado que vocês têm essa flexibilidade de, né, hoje, para cada R$100 que está lá nos fundos da IP, você pode acordar lá um dia e falar, bom, eu vou ter R$30 no Brasil e R$70 nos Estados Unidos. Ou não, posso ter ao contrário. Vocês têm essa flexibilidade de alocar mais aonde você acha que tem mais oportunidades. E hoje, estando aí 2/3, 1/3, né, isso mostra um pouco que um pouco da cabeça de vocês ainda, mesmo com essa história toda que a gente está vendo aí de bolsa brasileira muito, muito barata, historicamente muito barata, e bolsa americana historicamente muito cara, vamos dizer assim, ainda assim, a preferência por você está de fazer uma alocação maior lá fora. Eu queria que você explicasse o porquê.
Sim, primeiramente, a gente não faz alocação de cima para baixo, né? Fala assim, cara, agora é a hora do Brasil, vamos comprar Brasil, porque os ativos estão baratos. É sempre caso a caso, né? Empresa a empresa. A gente vai olhando ali o perfil de risco e retorno, qual o prêmio de risco que tem que ter para determinado ativo. Então, e o que a gente tem visto, assim, a gente está com uma visão construtiva em relação aos preços no Brasil. Mas também lá fora tem aparecido oportunidades. Então, No início, ali no final de 22, início de 23, a gente até escreveu numa carta que a gente estava mais construtivo com o Brasil, vem alocando mais no Brasil ao longo desse tempo, de lá para cá. Mas também a gente tem encontrado oportunidades lá fora. Não estou falando do mercado americano. Vou citar um exemplo, assim, de uma posição pequena que a gente fez em 2024. LVMH, né? O grupo Louis Vuitton. E aí a gente, vamos voltar àquele ponto da longevidade do crescimento. Cara, esse é um negócio que tem um histórico de crescimento de receita de 11% ao ano durante 25 anos. É um negócio assim, extraordinário. Né? Isso é um grupo que tem, né, diversas marcas de luxo conhecidas, mas as preponderantes são Louis Vuitton e Dior. Né? É um negócio com poder de preço, né? Com capacidade de repassar a inflação. É um negócio que naquela bolsa, né, Louis Vuitton, com aquele logo, né, tem margem bruta de 90%. É um negócio que tem retorno sobre o patrimônio, sobre o capital empregado de 40%. É um negócio que você não vê isso aqui no Brasil. E assim, eventualmente, esse tipo de negócio de altíssima qualidade, ele dá alguma oportunidade, tá? E tem muito imediatismo de curto prazo, qual vai ser o próximo trimestre. Esse mercado de luxo, ele passou por um boom de pandemia, de demanda, e ele está passando por um período de menor crescimento, por uma safra menor de crescimento. Uhum. As pessoas ficaram muito preocupadas e a ação chegou a cair aí, sei lá, em 12 meses estava caindo próximo de 20%, estava com valuation bem condizente, né, ao redor de 20 vezes lucro. É uma empresa que a gente acompanha há bastante tempo, uns 3 anos, se não mais. E aí a gente aproveitou assim, cara, eu acho que de lá para cá a gente até deu sorte, até deveria ter comprado um pouco mais. A ação subiu, subiu bastante depois do resultado do quarto trimestre. Mas então a gente tem, assim, a gente está olhando com um olhar muito construtivo aqui para o Brasil, mas oportunidades têm surgido lá fora. E eu acho que eu queria trazer um pouco desse ponto, que a gente está vivendo um mercado, né, nos últimos 10 anos, que acho que é um mercado diferente do histórico, que é um mercado muito mais conectado. É um mercado quando todo mundo tem, né, mídias sociais, todo mundo recebe informações, né, em tempo real, via WhatsApp, todo mundo abre, né, o Bloomberg, checa ações em tempo real, consulta seu portfólio em tempo real. E isso eu acho que tem trazido um imediatismo muito grande, seja lá fora, seja aqui no Brasil. A gente tem até refletido muito sobre esse tema, né? Como que a gente se prepara para surfar isso bem, tá? Eu acho que o caso da Meta, eu acho que é um caso emblemático, tá? Até um caso que a gente chegou, já teve posição, aí liquidou, depois voltou, a gente não navegou tão bem nisso, mas assim, é uma empresa que chegou a preço, chegou um pouco abaixo de $100, né? Hoje está 490, né?
Sim, um drawdown para um tipo de negócio que, dado o tamanho, a maturidade, não deveria mais acontecer de alguma forma. Né?
A gente, na época, ficou preocupado com algumas dinâmicas competitivas que acabaram não se materializando, com o TikTok, tinha toda a questão da Apple ali restringindo, né, o que você tenha o conhecimento quando o usuário sai, sim, do seu aplicativo, né? não permita que você rastreie ele. Uhum. Eu acho que essas coisas acabaram que a Meta conseguiu driblar, conseguiu ir bem nisso. Uhum. E acabou favorecendo mais o líder, enfraquecendo os menores. Uhum. Né? Então, mas eu acho que é uma reflexão. Tá? Eu acho que é um aprendizado. O mundo parece mais imediatista. Uhum. Dado essa conexão em tempo real, as pessoas querem resultados imediatos, e isso tem trazido oportunidades. E a gente está muito atento a isso, tá? Em ambos os mercados.
Sim. Quando a gente olha para as duas bolsas, é claro que a análise da IP é muito micro, né? Mas a sensação do público em geral, né, dos investidores em geral, é de que, putz, a bolsa americana, né, tá muito esticada, os valuations estão muito esticados, mesmo cases que têm um bom histórico, têm um bom retorno sobre capital, estão negociando a valuations que nunca foram negociados, talvez, na história. Né? Como que fica essa questão para vocês? Até mesmo vocês que olham muito micro, provavelmente agora as contas estão mais sofisticadas, dado que o mercado está exigindo, tá botando na tela aí múltiplos mais esticados. Né? Como fazer esse balanço? Né? Dado que no Brasil a gente está, tudo que a gente sabe, né, sobre histórico de valuation da bolsa, de que a gente está vendo a bolsa quase que a valuations da época de Dilma, né? Como que fica, assim, a metodologia de avaliação de empresas, dado também que você está falando que essa questão está mais imediatista, também mudou ao longo do tempo?
Primeiramente, assim, o mercado lá de fora parece um pouco aquecido. Eu não diria que ele estaria caro, assim. Acho que o mercado mudou mesmo de perfil de negócios de empresa. Uhum. Você tem mais negócios que são do tipo royalty, né? Uhum. Que empregam muito pouco capital, tem muito retorno sobre capital investido. Acho que tem essa dinâmica do S&P mudou muito. Mas mesmo assim, mesmo no mercado aquecido, a gente consegue encontrar boas oportunidades. Eu vou citar o exemplo de Google. Google está com valuation em linha com a média histórica, sem prêmio, assim, não tem nada demandado, as pessoas não estão querendo pagar mais pelo futuro. E eu acho que o desafio é você tentar encontrar essa percepção de valor, né? Onde que está a simetria. Uhum. Né? Então, a gente acredita que ainda é possível encontrar oportunidades. Uhum. Aqui no Brasil, né, você, né, faz aquele gráfico de múltiplo histórico, né, e vê o Brasil, né, com um desvio padrão ali, com um múltiplo abaixo da média histórica, e faz essa provocação. E parece mesmo, tá? Que os ativos estão em preços interessantes. A gente tem algumas posições que a gente vê taxas internas de retorno de 12% real. Há muito tempo que a gente não via isso em utilities, né? Com negócios com risco bem controlado. Uhum. Então, a gente está animado com isso. Tem uma dúvida que a gente tem, assim, do mercado de ações, é uma dúvida, você não tem uma conclusão. Porque se você compara o mercado de 2024 de ações com o mercado de 2016, com o mercado de 2008, com o mercado de 2003, qual é a grande diferença? A grande diferença é que hoje o investidor, seja ele pessoa física, seja ele institucional, ele tem um leque de oportunidades, opções de investimentos muito amplo. Uhum. E isso não existia em 2016. Né? O mercado de capitais floresceu muito de lá para cá. Inclusive investimentos no exterior. Né? Quando eu estou investindo em Google, né, eu estou deixando de investir, uhum, em uma empresa no Brasil. Né? Então, para uma análise de competição por classe de ativos, a impressão que eu tenho é que tem mais competição hoje por ativos, assim, e a renda variável está sofrendo uma espécie de competição.
Sim.
Então, eu acho que você tem que ser muito rigoroso com o prêmio de risco que você está aceitando tomar aqui no Brasil. Essa é uma dúvida. Assim, será que isso converge? Né? Será que converge? Será que ele vai ficar um pouco... Eu acho que tende a reverter, tá? Sim. Mas eu acho que é um mercado muito diferente do que a gente viu no passado.
Não, eu concordo com você. Enquanto você estava falando, eu estava refletindo aqui. Né? Se for pensar como que a gente alocava a carteira de um cliente, né? É algo que a gente faz lá no dia a dia, dentro da Nord Wealth. Há 10 anos atrás, o cliente tinha uma conta numa corretora, basicamente ele tinha acesso ao Tesouro Direto, fundos, né? E algumas plataformas nem estavam preparadas ainda para distribuir fundos via conta e ordem, e aí os fundos iam ser essencialmente renda fixa, multimercado e ações. Você tinha ações diretamente, você tinha um crédito privado ali muito mais voltado para o bancário, né? Era muito mais um CDB da vida. Hoje, né, se eu olhar só as emissões de fundos imobiliários, fiagros, debêntures incentivadas, né, algo que deve ter drenado aí da indústria de fundos, algo em torno de uns 300 bi, mais ou menos, né, as debêntures, a LCA, LCI, enfim, esse mercado de emissão de renda fixa, né, ele ficou muito poderoso, né, e drenou muito dinheiro, acho que ao longo dos últimos 18, 24 meses, e talvez ele vai concorrer porque é o mesmo bolso de todo mundo, né? Ainda com essa questão de talvez os investidores na média mais sofisticados tenham a opção ainda de investir lá fora, né? Então acho que faz sentido o que você está falando, né? A gente não tem visto ainda um apetite para o investidor local, né, competindo com o portfólio dele, de levar dinheiro para a bolsa. Então, aqueles múltiplos lá que a gente olhou lá atrás, talvez, né, a gente não estão puxados por talvez algo que a gente talvez não veja, né? Não sei, é uma boa reflexão.
Esses múltiplos históricos valem até para empresas, né? Você tem que ter o devido cuidado para analisar o múltiplo histórico de Itaú, porque cada momento o banco passa por um período diferente, um desafio diferente, uma competição diferente. Então acho que tem que olhar esses múltiplos histórias com um certo cuidado. E a gente, assim, eu até citei que isso era uma dúvida minha, assim, porque eu acho que o mercado de capitais brasileiros mudou mesmo. Uhum. Então aqui no Brasil E tem riscos maiores também, né? Você tem um risco fiscal maior, você tem um risco, eventualmente, microeconômico maior.
De intervenção.
Você tem risco de tributário, você está, né, eventualmente discutindo se vai acabar o JCP ou não, se vai ser tributado dividendo ou não. Aí tem a reforma tributária, como é que é o impacto futuro no momento de transição até 2032. Então, aí tem o CARF agora, né? O governo quer arrecadar mais. Pô, eventualmente pode ter a multa aqui ou acolá na empresa que você investe aqui no Brasil. Tem uma complexidade micro também é maior que demanda prêmio de risco. Tá? Então, essa eu acho que respondendo em poucas palavras, porque que a gente não está lá 50%, 60% eventualmente no Brasil. A gente considera tudo isso também, essas questões do risco embutido também.
Sim. Vamos falar aqui sobre um pouco dos cases da casa, né? A gente separou aqui alguns cases que eu acho que são legais a gente falar. Começando pelo Brasil, então, vocês têm aí duas posições em bancos no Brasil, né? De bancos que são de alguma forma diferentes, tem alguns negócios são parecidos, mas em linhas gerais a gente tem aí dois bancos que são na essência é diferente. Queria que você comentasse um pouco dos cases, começando pelo Itaú, né? Por que investir em Itaú hoje, né? Eu acho que o mercado durante muito tempo o Itaú foi um queridinho, foi uma empresa que entregou sempre bastante resultado. Com a história dos bancos digitais, o mercado passou a duvidar sobre os bancos incumbentes, né? Itaú, Bradesco, aliás, assim, quem apostou contra o Banco do Brasil ano passado se ferrou, né? Que foi uma das melhores performances. Mas queria entender um pouco mais sobre o porquê investir em Itaú hoje, porque faz parte da carteira de vocês.
A gente investiu em Itaú durante 20 anos. A gente liquidou o investimento em 2018, muito preocupado com o ambiente competitivo, como você citou. A gente voltou em 2022, vendo que o banco mostrou capacidade de adaptação. Eu acho que isso é muito importante em qualquer empresa. Assim, você vai ser atacado em um determinado momento, você vai ter mais dificuldade de crescer, né? Como é que a cultura reage frente a esses desafios? Eu acho que o banco mudou muito. Você pergunta assim, internamente, Nubank, lá é prioridade número um. Assim, o Milton, né, que é o CEO do banco, está continuamente atento, estudando os passos assim, do grande entrante no mercado de pessoas físicas. Então, acho que isso acho que deu muito conforto. Fora o valuation, que quando a gente começou a investir, estava valendo 250 bilhões. Só para você ter uma ideia, né? Esse ano o banco deve lucrar 40, né? Hoje está valendo uns 330. Então, o valuation estava muito assim, descontado, muito interessante. Mas mesmo assim, né, é um banco que está muito capitalizado, paga bons dividendos, né? O dividend yield hoje é ao redor de 8%. E ainda consegue crescer um dígito alto, né? Então, esse um dígito alto com um dividendo de 8, ainda tem um retorno legal, assim, muito bom e com risco bem controlado, com um ativo muito diversificado, uhum. Com muitas linhas de negócios. E uma coisa que as pessoas pensam em Itaú, elas pensam nesse ambiente fintech, né, pessoa física, só que não é nada disso. O banco é majoritariamente hoje um banco de pessoa jurídica. Uhum. Tá? E hoje o resultado de pessoa física está deprimido, tá? Mas se você expurgar seguros, assim, está 10, 12% do resultado. Assim, porque também ela está para um ciclo de inadimplência maior em pessoa física. Então, a força que o Itaú tem no banco de atacado e em pessoas jurídicas, e aí eu falo o pessoas jurídicas que é uma pessoa jurídica de um porte um pouco maior, tá? Uhum. Com receita acima de 30 milhões, é impressionante, tá? E mesmo em pessoas físicas, o Itaú está fazendo uma transformação muito grande interna, que se chama o Itaú One, que ele vai fazer isso esse ano. Que o Itaú hoje tem milhares de aplicativos diferentes, é uma confusão danada, é quase um desserviço assim, para o cliente. O cliente tem um cartão Itaú Pão de Açúcar, né? E aí ele acessa o aplicativo do Itaú Card. Aí ele não é correntista. Aí, se ele quer, se o Itaú quer converter ele em correntista, tem que fazer uma ligação para converter ele, para eventualmente usar o aplicativo do banco. Ele não consegue ter uma visão unificada do cliente. Tá? E ele vai fazer isso em 2024, vai tombar todos os aplicativos que ele tem num único aplicativo. E esse é o projeto Itaú One. E eu acho que ele tem muita oportunidade de expandir o mercado um pouco mais de alta renda, no segmento de Uniclass, tá? Uhum. Ele é muito, muito dominante ali no high-end, no personalité, mas nesse segmento ele até fez uma campanha agora com o Marcos Mignon, ele está muito atento em crescer com esse mercado.
Sim. Eu achei curioso eles terem voltado até com a marca Uniclass, né? Que tinha sido colocado de lado durante bastante tempo. Né?
Era uma marca adormecida, eu acho que eles nunca fizeram grandes campanhas de marketing desde a fusão de 2008. E aí eles estão com esse propósito. O Uniclass deve ter um pouco mais de 4 milhões de correntistas, o Personalité 1 milhão e meio, mais ou menos. E eles veem muito, assim, muita oportunidade de cliente que tem eventualmente um cartão azul, mas não é correntista do banco. Mas esse cliente é um cliente com perfil Uniclass. E ele não está integrado. O Itaú sempre teve, assim, historicamente, uma visão de lucros voltados a produtos. Uhum. E não necessariamente uma visão unificada do cliente. Eu acho que isso mudou muito. Isso acho que é um retrato da capacidade de adaptação do banco e como que o banco também vem investindo bastante tecnologia para permitir isso. Sim. E eu acho que tem uma coisa que é uma cereja do bolo, né, desse investimento. A gente está num mercado onde alguns dos principais competidores deles estão muito fragilizados. E eu acho que é um cenário inédito. Para o banco. E eu acho que o banco está com uma proposta mais ofensiva. Está na hora mesmo da gente ganhar mercado. E aí a gente vê, né, um banco que vale 330 bilhões, lucra 40, com essa dinâmica setorial interessante, muito dominante no segmento de PJ, no banco de atacado. Acho que é um investimento interessante, com um risco bem, bem controlado.
Bem controlado. E aí é legal a gente falar sobre a posição também de BTG, né, que é um banco que tem uma história um pouco de... Quer dizer, um pouco não, bastante diferente de Itaú, né? Acho que nenhum banco tem história de Itaú, né? É um banco aí que é centenário. Enfim, como é que hoje vocês estão vendo o BTG, né? Que é um banco que veio do banco aí de um banco de investimento, um banco de atacado, virou um banco digital. Como é que você tem visto hoje essa posição? Não é um banco que está já num valuation tão barato perto do que já foi, mas também por muito mérito, né? Tirou muito risco da mesa. Como é que vocês têm visto essa posição dentro da carteira?
Perfeito. Tem uma similaridade com o Itaú, que BTG e Itaú meio que dominaram o mercado de bancos de investimentos, bancos de atacado aqui no Brasil. Eles concentraram o mercado nos últimos 5 anos. Então, é uma impressão que a gente tem que esse mercado ele ficou mais benigno do ponto de vista competitivo. Acho que o BTG tem um histórico de 5 anos incrível, assim, um crescimento de receita de 30% ao ano. É um banco que tem uma taxa de crescimento maior, né? A gente acredita que dá para crescer aí duplo dígito, ao redor de 15% durante muito tempo. E tem muita oportunidade na parte, né, de wealth, né, que é a divisão de wealth asset ainda para eles, e tem muita oportunidade em pessoa jurídica. Então, ele tem uma carteira hoje lá de 170 bilhões de crédito, mas é muito focado em grandes corporações. Eu acho que a tendência do banco, então acho que tem tudo para crescer e dobrar eventualmente essa carteira, mais do que dobrar, e crescer e descendo para uma empresa de tamanho menor, né? Entrando mais no middle market. Então, acho que tem muita oportunidade de crescer e de reempregar capital. É um banco que tem, né, um valuation mais acentuado, mas assim, não é nada de outro mundo. Estamos falando aí de um banco que vale 135 bilhões e deve lucrar esse ano 12, 13.
Então, 10 vezes.
10, 11 vezes com crescimento maior. Duradouro. Eu acho que está um banco muito azeitado do ponto de vista de incentivos e de cultura. Acho que as pessoas, que os quadros, né, os principais executivos estão lá há muito tempo. Acho que isso faz muita diferença. Mas assim, é uma posição de porte médio.
Tá. Como é que vocês definem questão de tamanho de posição lá, né? Porte grande, porte médio, porte pequeno, qual que seriam mais ou menos essas proporções lá dentro da carteira?
Acho que está muito, né? Está muito enraizado no conceito que a gente define do tripé de investimento vencedor, né? que é motor próprio de crescimento, escudo, né? Você tem uma vantagem competitiva muito clara e perene, pessoas competentes, alinhadas e um valuation adequado, né? Quanto mais essas quatro variáveis se alinharem, eu acho que também a natureza do negócio, assim, quanto mais o negócio for previsível, isso eu acho que também faz diferença, né? Mais assim, o tamanho ele terá no portfólio. Uhum. Então, a gente, dando um exemplo, a gente durante muitos anos, mais de uma década, investiu em Berkshire, na empresa do Warren Buffett. E, cara, essa empresa é um tanque de guerra. Assim, é difícil você olhar esse negócio e falar assim, cara, esse negócio é... Como é que você ferra esse negócio, cara? É muito difícil. Esse negócio é quase um business antifrágil, né? Em situações de crise, ele nasce mais forte, né? Ele compõe capital de forma muito previsível, né? Sei lá, em 2008, 2009, o patrimônio era 150 bilhões da empresa, hoje é 550, assim, que é uma coisa impressionante, né? Do Warren Buffett, né? Você, né? Quanto mais AUM, né? Você puxa a gravidade dos retornos para baixo, mas ele desafia a gravidade e tem entregue bons retornos desde então. Uhum. Tem entregue aí 11% de retorno em anualizado. Dólares anualizado desde então, 11, 12. Assim, é impressionante, assim. Então,
o que eu quis dizer é a respeito sobre posição, né? Quando você fala que uma posição é pequena, ela vai oscilar entre o quê? 0 e 4%, de 4 a 8?
Exatamente. Uma posição média ao redor de 5, 7, uma posição grande é 8, 10, uma posição pequena é 2, 3%.
Uma posição de 0 não ia dar certo, né? Teria que ser pelo menos alguma coisa depois.
E a gente geralmente tem um portfólio ao redor de 20, 25 empresas.
Assim. 20, 25 empresas. Legal. Falamos aqui sobre dois bancos no Brasil, né? Tem uma posição aqui na carteira de vocês que também já foi uma queridinha de mercado, passou agora por um momento de, acho que dificuldade do próprio mercado, enfim, acho que o mercado como um todo também sofreu bastante, mas já foi considerada uma empresa premium, né? De muitos gestores no Brasil. Até era muito comum encontrar vários gestores da Faria Lima ou do Leblon investidos na companhia, e que acho que agora está numa outra fase de empresa, né? Que é a Localiza, né? Há quanto tempo vocês investem na Localiza, ou por que do investimento hoje?
A gente começou a investir mais no ano passado, e de lá para cá as ações até caem, assim, né? Estão abaixo do tempo que a gente começou a investir. Eu gosto da configuração, né, desse investimento, que é uma empresa extraordinária, está passando por um mau momento, e na nossa visão esse mau momento é conjuntural e a companhia tem plenas condições de reverter isso. Basicamente é uma história de reversão à média. A empresa está lucrando, tendo uma lucratividade abaixo da sua média histórica, e tem condições para reverter, né? como eu tinha dito. Assim, o setor está passando por uma ressaca pós-Covid, né? Você teve um aumento de preço de carro extraordinário, né? Os carros quase que dobraram de preço. Dobraram de preço é exagero, né? Mas subiram bastante. É comum hoje a gente ver que é carro de 100 mil reais, e a gente está passando por um período agora de deflação, né? Queda de preço de carros novos e uma queda maior de preço de carros usados. Isso tem afetado o resultado dele, de seminovos. Ele está precisando depreciar mais a sua base de ativos. Ele tem lá, pô, 630 mil carros e mais de 50 bilhões de capital investido em carros. E isso tem sido um arrasto, assim, negativo, para os resultados. O que a gente acha que é muito interessante da tese, eu acho que o mercado não dá o devido valor. Cara, essa empresa é uma das empresas mais dominantes que existem na bolsa hoje. Assim. É difícil, assim, encontrar um negócio mais dominante do que esse, assim, com market share acima de 40%. No business, né, de agência, né, são os aluguéis de curto prazo, a fatia de mercado é ainda maior do que isso. Então, assim, se eu estou comparando, assim, ele tem um market share maior do que o PEP, assim, petróleo. Então, eu tenho um pouco assim do modelo mental de que, cara, quanto mais você é dominante no mercado, mais você tem ferramentas para reverter a sua lucratividade histórica, né? Mas você consegue mexer nos pauzinhos e acertar o curso do negócio. Ele tem aumentado, né, o preço das diárias, né, dos aluguéis de carros como forma de compensar. A demanda, por incrível que pareça, até é uma surpresa nossa, a demanda tem se mantido resiliente, né? O negócio ainda cresce bastante, duplo dígito, e está num valuation bem adequado, assim, né? Vale 55 bilhões, esse ano, sei lá, lucra 3,5 bilhões, mas ainda com lucro abaixo do potencial, assim, é fácil ver esse negócio lucrando 4,5 bilhões, 5 bilhões, então é...
Você tem alguma visibilidade do que tem acontecido com a concorrência? Porque, assim, quando a gente desce só um degrau, né, que a gente vai para uma movida da vida, né, é uma empresa que está muito mais alavancada, que também sofreu com as mudanças do mercado, né, ou seja, até tomou uma decisão errada ao longo do tempo, né, acabou escolhendo comprar carros mais caros do que comprava na média, ou seja, mudou o perfil do tipo de carro, errou, não reconheceu, empresa que já é muito mais alavancada também, ou seja, o CDI mais alto passou pelo balanço vários trimestres comendo ali muito, né, do resultado, mas eu fico imaginando o resto, né, a competição, assim, como é que você tem visto, conversando até com a companhia, assim, esse ganho de share mesmo dessas empresas mais dominantes, né? Você tem visto, assim, eu fico imaginando que o setor das médias e pequenas, né, considerando que a Localiza é gigante, né, e aí a gente vai para uma movida que seria uma grande, mas médias e pequenas, esses caras praticamente estão fora de jogo, né? Como é que vocês têm visto isso?
Isso é uma coisa que eu gosto muito da tese, assim, né? Porque você tem um competidor número 2 que está numa situação mais delicada, uhum, né? A movida está mais alavancada e ela está com muita dificuldade de crescer frota, apesar de ter crescido frota agora no quarto trimestre. Uhum. Mas, assim, é uma companhia que tem valor de mercado de 3 bilhões, né? Está valendo menos do que a sua frota e... Hoje em dia, né, o negócio ficou mais capital intensivo. Uhum. Né? Você com R$1 bilhão, que é dinheiro pra caramba, nesse setor você não faz verão. R$1 bilhão, carro custa R$100 mil. Não vai conseguir expandir sua frota de forma acentuada. Então, eu tenho a impressão que a Movida, ele cede market share marginal para a Localiza. A Localiza, ela tem um market share acima de 40, mas marginalmente o share dela é maior. Isso para a gente tem ficado cada vez mais claro. E, assim, a preocupação maior da Localiza, né, é um pouco da tese que eu citei um pouco ali da Renner. Sabe que a tese, assim, os vencedores venceram, né? E ele ficou grande demais, talvez para o mercado automotivo brasileiro.
Sim, pessoas... addressable market.
Exatamente. As pessoas têm, os investidores céticos de Localiza têm esse tipo de preocupação, tá? Porque, cara, ele ficou, cara, um mastodonte. Ele é muito representativo na compra de carros novos. Então, sei lá, ele compra quase 20% da frota. E determinados modelos é 30%. Então, tem um pouco de reflexividade, assim, quando ele né, vai vender carro Onix, né, ele porra, vai botar para baixo, às vezes ele prejudica a própria venda de carro novo. Então, sim, ele é representativo. Só que isso também vai priorando para todo mundo. E eu acho que essa questão de voltar a esse ponto, assim, da dominância em si, né, quando você também compra 20% da frota, você tem um poder de negociação, uhum, frente às montadoras extremamente importante. E ele pode usar essa alavancagem ao seu favor. E assim, cara, o histórico é muito bom, assim, as pessoas são muito boas, a cultura é uma cultura legal, assim, é uma cultura que entrega, muito voltada a resultado, uma cultura que sabe fazer conta. Eu gosto dessa configuração, assim, cara, no momento não tá bom, mas, cara, assim, para você investir aqui no Brasil, né, você tem lá essa questão de quase 1000 assets, né, para 150 ativos de liquidez, 200 ativos, né? Então, as empresas especiais, né, você pega uma VEG, né, uma Hydrogasil, né, os negócios que são muito, muito bons, eles geralmente eles não vêm de graça para você. Tem que acontecer alguma coisa diferente aqui, uma derrapada. E aí que está no nosso trabalho aqui diagnosticar se é o vento contra estrutural ou conjuntural, né? E qual o tempo de magnitude, né, que a gente vai ter de vento contra conjuntural, né?
Sim. Uma coisa legal também do trabalho de gestores, né, que tem um monte de empresa que vocês gostariam de investir, porque basicamente o estudo já está completamente feito, vocês só estão esperando a oportunidade do mercado talvez pesar a mão demais em penalizar aquela empresa, né?
Acho que é um ótimo ponto.
Pensando assim, acho que tem um case aqui que a gente podia falar, só para voltar, né, talvez eu mudei aqui a ordem, mas acho que vale a pena a gente falar, que é Bradesco. Dado que você acompanha Itaú, a gente viu uma queda de Bradesco bastante grande, talvez não. Muito por conta de uma decisão que foi feita lá atrás. Me parece um banco que tomou decisões erradas e me parece um banco muito atrasado do ponto de vista do mindset que você falou, né? Pô, Itaú, o Itaú hoje, lá dentro, né? O sentimento é, putz, como que eu faço o Itaú? Eu vejo o que está acontecendo no Nubank, como que eu posso me modernizar nesse sentido, né? Sem, obviamente, perder a essência do banco. Mas Bradesco é um caso que é um competidor do Itaú, né? Uma coisa que você falou sobre competidores fragilizados, né? Como é que você tem visto o banco, especificamente o Bradesco, né? Que teve uma queda muito grande. Provavelmente vocês já devem ter feito estudo muitas vezes a respeito do banco, por que hoje não seria um investível, né?
Eu até acredito que a companhia está adotando um senso de urgência maior e tende a melhorar os resultados. Assim, uma das razões de a gente não estar muito atento a ele é porque ele está mais numa linha de frente competitiva frente ao Nubank. E a gente, assim, eu particularmente, a gente não investe no Nubank, mas eu estudo bastante, assim, a companhia. É um animal diferente, é um animal, assim, perigoso, que construiu, assim, caramba, mas talvez umas histórias de disrupção mais impressionantes que já teve no Brasil, né? Pena não ser do Bovespa, né? Então ele já
seria de outro. O Bovespa já podia ter andado,
ter andado muito mais se ele estivesse aqui no Brasil. Mas é impressionante, assim, isso é uma empresa que esse ano, né, deve lucrar próximo de 10 bilhões. Com 8 mil funcionários, assim, quantas empresas no Brasil lucram acima de 10 bilhões? Assim, é muito pouco, assim, esse número. Uhum. Então é impressionante uma companhia em 10 anos fazer tanto com um quadro de funcionários executivos tão enxuto e sendo extremamente focado em dois segmentos e eventualmente vai entrar agora em consignado. Então eu acho que a gente olha muito no Nubank também para entender esse risco competitivo de Itaú e entender onde a gente pode estar errado, né? Por um próprio investimento de Itaú. Sim. E pelo fato do Itaú ter um mix e uma dominância muito maior no banco de atacado, no banco PJ, e ele ser muito bom ali no bundling da rede card com o business de PJ, né? No Bradesco, né? Você tem a Cielo agora, que pode fechar capital, não pode. Aí tem uma proposta de valor pior, né? Para pequena e média empresa. Então, a gente ainda prefere concentrar recursos em Itaú. Mas assim, parece que daqui para frente, assim, as coisas tendem a melhorar, assim, porque por vento foi muito, muito impactante.
Sim, para o Bradesco, né?
É.
Você tocou num ponto aqui de Nubank, né? Um banco que vai lucrar 10 bi com 8 mil funcionários, é isso? Como é que você vê o Nubank daqui para frente, dado que você estuda muito, assim? Você falou que o banco agora provavelmente hoje tem duas linhas de negócio, mas provavelmente vai se focar daqui para frente, está se internacionalizando também, né? O que você tem visto? Acho que o pessoal gosta aqui muito de ouvir, né? Porque realmente você olha para o valuation, hoje é o terceiro banco, é isso?
Depois
é Nubank, deve
valer por volta de 270.
270 bi, né?
Por aí.
Pensando 10 bi, 27 vezes lucro, né?
Exatamente.
Como é que você vê isso?
Eu respeito muito, assim, o banco. Eu tenho muitas dúvidas. Eu sou mais conservador em analisá-lo, porque a gente tem um histórico pequeno, né? A gente tem, sei lá, 5 trimestres de resultado positivo no banco. E você está passando por um período onde ele está crescendo muito forte. Carteira de crédito. E esse crescimento forte também mascara um pouco os indicadores de inadimplência. Então, eu adoraria ver esse banco, como é que ele se comporta num estágio de crescimento mais modesto.
Uhum.
Eu tenho um pouco de dúvida, né? Assim, quando você está pagando 270 bilhões, eu tenho dúvidas, assim, se ele vai ser tão bem sucedido em outras verticais. É uma dúvida que eu tenho, assim, porque a história, né? Se você olha assim, Stone e XP, né? Eles foram grandes disruptores, né? Em um adquirência e em outro investimentos. Mas a XP ali em alta renda, né? A Stone ali em adquirência, né? PME, abaixo de aqueles 30 milhões de Itaú, mas não é aquele PJ do Mercado Pago. Mas depois que ele vai tentar sair um pouco do seu quadrado, é duro, cara. Assim, a empresa está muito focada no core, ela tem dificuldade de entrar em novas verticais. Então, eu tenho um pouco de dúvida se o Nubank tem capacidade de ser um banco multirrenda, multiproduto. Extremamente desafiador. Tá? Eu acho que o Itaú, o Bradesco, eles conseguiram isso, mas também com uma agenda de aquisições durante sua história. Né? O Itaú entrou muito forte e atacado com a aquisição do BBA, né? Em 2003, né? Basicamente. Então, é duro, cara. Não é fácil você ser um banco muito completo.
Comprou XP por 16 bi.
Exatamente. Cara, comprou o Unibanco, depois Credicard, né? Fechou o capital da Redcard. Então, assim, eu tenho essa dúvida, assim, mas é uma empresa com um capital humano muito bom. Assim. Ah. Então, você para ter uma ideia, assim, no Nubank, né, o Chief, né, Product Officer, né, é um porra, ex-diretor do Facebook, né, cara? Um cara que, né, o Davi Vélez, cara, convenceu, assim, pô, sai aí de São Francisco, vem morar aqui em São Paulo, né, você já disruptou, né, business de online ads, vem disruptar, né, financial services no Brasil. Então, assim, cara, você tem um capital humano, né, muita gente também do Capital One, né, que é onde o Nubank se inspirou, né, dentro dos quadros do Nubank. Então, é uma empresa que a gente admira, respeita, não investe. Mas...
É o tipo de empresa que você torce para eventualmente ter dois trimestres de soluço, ela voltar para um valuation aí mais por volta da casa dos 15 vezes lucro e aí assim aproveitar e investir, porque o trabalho já foi feito, né?
Exatamente, exatamente. Mas eu tenho, é uma empresa que eu tenho prazer de estudar, que é um desafio intelectual muito legal.
Vou trazer a Cris aqui um dia para a gente falar.
Ah, bacana.
Ela tá precisando vir aqui na Nord pra gente falar.
Não, ela é fera.
Ela é fera,
isso.
Muito bom. Falamos sobre Brasil, Itaú, Pactual, BTG, né? A gente que é mais velho do mercado ainda fala Pactual. Né? Mas é Itaú, BTG e Localiza, né, as posições no Brasil. Vamos falar das posições globais. Eu escolhi aqui, a gente escolheu junto, obviamente, né, de três posições. Queria começar com Google, que é uma posição que vocês têm já há bastante tempo, já conversamos. Acho que de tempos para cá o mercado passou a duvidar se Google seria um dos ganhadores da história toda de AI, né? Acho que tem, obviamente, tem a grande ganhadora até agora, que foi a NVIDIA, né? Uma empresa que, enfim, tem surfado tanto nos resultados quanto em valorização de mercado, né? Não sei se vale tudo isso, mas enfim, a gente vai descobrir daqui a alguns trimestres se é para valer tudo isso. Mas a história é esse Google, de fato, né? Com toda essa história de talvez as buscas não estejam mais tanto no Google, tem os super apps por aí, tem a história da inteligência artificial, se e Google vai realmente se surfar. Como que hoje está para vocês o case de Google? Né? Existe um case lá atrás, como que o case, os votos foram renovados, porque os votos são renovados todos os dias, né? Mas olhando daqui para frente, o que vocês imaginam que é a história de Google e por que comprar um valuation atual?
Hoje Google, né, ele está com valuation, né, mais descontado frente às outras empresas, né, as Big Techs, né, Apple, Microsoft, Amazon, Meta também, porque as pessoas atribuem algum prêmio, algum risco em relação ao seu negócio de search. Depois, né, de um ano e meio, né, com a entrada do ChatGPT, que eu acho que foi assim, é um produto extremamente bom, né, e hoje tem 180 milhões de usuários. E a gente ficou desse tempo estudando assim, arduamente esse tema, assim, com o Pedro, né, que acompanha, cara, falando com gente, com executivo, entendendo, sabendo o que é exagero do mercado, o que é fundamento de fato, e a gente ficou confiante, a gente inclusive aumentou o investimento, ele chegou a estar caindo 7, 8% esse ano, depois recuperou, a gente aumentou o investimento recentemente. A gente está mais confiante, a gente acha que AI, as pessoas estão vendo como risco. Acho que ele existe algum grau, mas tem muita oportunidade também. Só para assim, voltar aqui ao ponto do Google, acho que é importante a gente assim, back to basics aqui. Vamos voltar ao ponto, assim, cara, o que é essa máquina? Né, cara? Essa máquina tem 6 produtos com mais de 2 bilhões de usuários. Né? O Busca, né? Você tem o Google Play, YouTube, Gmail, né? E tem Gmail, mas enfim, tem seis, eu não estou lembrado aqui agora, tem... Vou lembrar aqui.
E o Cloud? A gente já falou do Cloud?
Também, não, tem isso também, depois vou citar. Mas você tem 6 produtos com mais de 2 bilhões de usuários, você tem 11 produtos com mais de 1 bilhão de usuários, e você tem 15 produtos com mais de 500 milhões de usuários. Então, você já viu o filme Matrix 2? Que tem aquele chaveiro, né? Que é o cara que abre as portas. Uhum. Né? O Google é uma espécie de chaveiro, assim. Ele tem as portas da internet. É muito difícil, eu desafio uma pessoa conseguir usar a internet sem usar uma dessas 15 portas, uhum, né? Desses 15 produtos. Então, acho que é um negócio que tem uma vantagem inercial muito importante do dia a dia. Assim, as pessoas têm uma interação diária recorrente com o produto e eu acho que isso dá muita vantagem ao incumbente. Em relação ao AI, cara, tem uma coisa que é importante, assim, que as pessoas esquecem. O Google já lida com AI desde 2014. É a empresa, dentre as grandes empresas de tecnologia, que tem o maior domínio tecnológico do assunto, né? Tirando a questão da NVIDIA, né? Que é uma empresa de semicondutores. Uhum. Mas assim, ele comprou, né, o DeepMind ali em 2014. Ele é verticalizado em AI. Ele é a única grande empresa de tecnologia que faz, assim, que desenha o seu próprio chip, né, que é o Tensor Processing Unit, né, o TPU dele, que é um chip com outra funcionalidade em relação ao chip do GPU da NVIDIA. É um negócio diferente, ele tem mais eficiência energética, ele é mais específico em determinados tipos de aplicações. Então, ele tem uma vantagem de custo importante já nessa parte do hardware, né, de AI. E ele já vem lidando com esse assunto há muito, muito tempo. Assim, esses modelos de LLM, né, ele já tem isso internamente há bastante tempo. E a gente não vê hoje, né, o ChatGPT, assim, por mais incrível que ele pareça ser, ele não tem hoje uma vantagem tecnológica frente ao produto do Google que ele está, uhum, vindo ao mercado, né, que é o Gemini. Né? Uhum. Inclusive, o Gemini tem algumas funções que o ChatGPT não tem, que são muito úteis. Tá? O ChatGPT ele consegue processar muito mais texto, muito mais áudio, muito mais vídeo e compreender, tá, esse texto. Você consegue botar lá 30 livros para ele processar e você consegue fazer perguntas específicas sobre aquele assunto. Você consegue botar uma hora de vídeo e você pode fazer perguntas específicas sobre aquele vídeo. Né? O ChatGPT ainda não chegou nesse marco.
Estou tomando um pau do ChatGPT ainda. Vou fazer um curso para aprender a usar o ChatGPT. Já acho que eu vou trocar e já vou mudar para o Gemini.
A gente está adorando, está usando bastante. Eu uso os dois, assim, eu gosto de ambos. E eu acho que a grande vantagem que o ChatGPT, né, e o AI, esses modelos de LLMs, né, trazem para o mundo é muito mais uma ferramenta de criação, raciocínio, interação. Ela não é uma ferramenta tão efetiva assim para pesquisa, para busca. Ela tem limitações, ela alucina. Para determinado tipo de busca, ela não é efetiva. Então, ela é muito útil para pesquisa exploratória. Cara, eu adoro o tema Segunda Guerra Mundial. Uhum. Cara, eu sou viciado. Fico assisto documentário, leio livro. E aí pergunto para ele várias coisas de Segunda Guerra Mundial. Ele é muito bom, tá? Mas eu pergunto para ele, ChatGPT, quantos usuários o ChatGPT tem? Ele não sabe responder. Assim, perguntas específicas e atualizadas, né? Ele tem um banco de dados sempre, né, desatualizado, né? Uhum. Eventualmente isso pode mudar, pode melhorar, mas determinados tipos de resposta, o Google é muito, muito efetivo, né? Assim, Google, você quer saber lá, cara, como é que foi o resultado do Miami Open, né? Você quer fazer uma pesquisa sobre um seguro de carro. Cara, ele é muito... Você quer pesquisar sobre hotéis. Então, algumas verticais, ele é muito dominante. E o modelo do LLM, ele não foi feito para trabalhar tão bem nessas verticais.
Então, perguntei para o chat GPT 4, quem que é você, ele não te reconheceu.
Exatamente, ele tem essas limitações, ele é muito bom com um determinado tipo de pesquisa hoje, né? E mesmo assim, essa função que ele tem de oráculo, eu não sei se é tão efetivo assim. Uhum. Se é tão bom assim, você ter um oráculo te respondendo. Vou te dar um exemplo. Eu gosto também de pesquisar coisas da Segunda Guerra Mundial no Google, porque você tem diferentes pontos de vista. Você consegue, né? Você gosta de entrar no site do cara que escreveu um blog. E essa função de oráculo, né, para fazer um resumo daquilo, do conteúdo, eu não sei se ele é um modelo que vai vingar e vai vencer. Sim. Então está muito cedo para traçar esse tipo de conclusão.
É, porque você passa a confiar que aquele cara juntou todas as informações e que ele é o dono da verdade, né?
Exatamente.
O Google, ele vai te provavelmente mostrar aquilo que foi mais clicado. Que muito provavelmente, né, tem pessoas que têm uma opinião A sobre a Segunda Guerra Mundial e Z sobre a Segunda Guerra Mundial. A pessoa que é de fato curiosa por isso, gostaria até de ouvir a opinião dos dois lados da história, né? E eu acho que você tocou num ponto aí engraçado, né? Porque as pessoas talvez se passarem a confiar cegamente de que ele consegue reunir todas as informações construindo só uma ideia, pode ser até perigoso para a pessoa seguir aquele raciocínio, né?
O que o Google, acho que pecou e poderia ter feito melhor, né? O Google, ele tinha duas divisões, né, de AI, né, o Google Brain, né, o Deep Mind, né, internamente. E esses caras faziam muito estudo de AI, mas era o que a gente chama de pesquisa básica. Uhum. Não era uma pesquisa muito voltada para produto, né, para mercado. E eles olhavam esses modelos de LLMs e falavam, cara, esse negócio não é muito confiável, ele alucina. Ele às vezes mente para você, dá uma resposta errada para ficar com um negócio aqui, porra, bacana aqui. Uhum. E por ser uma companhia maior, com um escrutínio regulatório maior, eles sempre hesitaram em lançar esse produto, né? Ele tinha lá o Lambda, que era um produto de LLM, até melhor do que o ChatGPT. E eu acho que foi um wake-up call ali para eles, né? Quando surgiu, né, o ChatGPT, cara, o senso de urgência dentro da companhia mudou muito. Uhum. Eles unificaram essas duas divisões, né, o Google Brain, né, e o DeepMind. Ele está sob a liderança, né, do fundador do DeepMind. E eu acho que, cara, daqui para frente, a companhia está extremamente focada em trazer novas funcionalidades de AI para o mercado. E eu acho que tende a surpreender nisso, porque ele tem muito domínio tecnológico do assunto. Mais do que Apple, mais do que Microsoft. Eu acho que Meta também é muito bom, tá? A Meta vem muito tempo trabalhando com AI, mas mais do que Amazon. E eu acho que o mercado não dá o devido. O mercado só olhou para o lado risco, não olhou muito para o lado oportunidade. Tem uma oportunidade aqui importante. E eu acho que, assim, a vantagem de você investir em Google, né, durante quase uma década, né, e de tempos em tempos, tem uma preocupação diferente, cara, do mercado. Já teve com a Alexa. Quando surgiu o Alexa, todo mundo falou, caramba, tem agora uma pesquisa por voz que pode eventualmente disruptar, né, o Google. Cara, já teve lá atrás, né, quando surgiu o Facebook, o Google chegou a fazer uma rede social. Pouca gente se lembra disso, o Google Plus. Aí falou assim, cara, os caras estão atrasados, assim, pô, não são mais cool, sabe? Uhum. Então, as preocupações, elas mudam, esse acho que é o trabalho, né? Acho que, como você bem citou, é você tentar, né, em cada momento do tempo, você tentar separar muito bem o que é ruído do fundamento.
Mesmo esse ano teve bastante ruído, né? A ação aí chegou, esse ano subiu com todas as Mag 7, né, agora, mas chegou a cair bastante, né? Chegou a bater 153, voltou lá para 131, agora já voltou de novo para 154. Tá praticamente no high aí do ano, né? E no high histórico também, né? Negociando aí algo em torno de 28 vezes lucro. É isso, mas é 25.
É mais ou menos esse ano, a empresa vale 1.9. 1.9, o lucro esse ano mais ou menos uns 85, mas tem uma divisão lá de other bets, né, que a gente passa pelo DRE. E a gente sempre analisa também nisso como qual é a lucratividade do negócio, sem considerar essas questões.
Sim, o Other Bets são aqueles projetos que eles...
Waymo, por exemplo, sim, né? Até negócios relacionados à saúde, né? Uhum. Ligados a AI. Ele também tem alguns negócios, né, desse tipo. E a gente também prefere analisar isso. Ano que vem, mais ou menos, deve ser ao redor de 100 bilhões de lucro. E eu acho que uma coisa que também o mercado não dá o devido apreço é... Tem uma curva de eficiência, de melhoria de lucratividade. Essas empresas de tecnologia viveram um boom de expansão durante o Covid e também um boom de contratações, um boom de gastos, um boom de investimentos. E agora a gente está passando por uma fase de racionalização. né, de aumento de eficiência de gastos. Né? A Meta, eu acho que foi a primeira a fazer isso de uma forma muito
drástica.
Drástica, né?
Mandou um monte de gente embora.
Acho que a vantagem de você ter um fundador ali no comando, sim, pilotando muito bem o barco, mas a Amazon também fez muito bem isso. Acho que o Google está numa... está vindo logo atrás. Né? Então, acho que tem aí uma dinâmica onde os lucros crescem mais rápido que as receitas.
Bom, eu gostei que você foi enfático em dizer que Google vai ser hoje, comparado nas, né, Meta você falou que também vai ser um dos grandes vencedores aí de AI, mas comparado principalmente aí com outras, Microsoft, outras, Amazon, né, empresas, vai ser uma das empresas vencedoras aí com essa história toda.
Ela é percebida como uma empresa lenta, né, mas ela tem um conhecimento e o domínio dessa tecnologia muito mais que as outras empresas de tecnologia conhecidas. Então, eu acho que eu dou o benefício da dúvida, dado esse conhecimento adquirido há bastante tempo. Sim. Estamos falando de 10 anos trabalhando com isso e tem um senso de paranoia muito grande em relação ao tema de AI e como que isso pode gerar um risco para o seu negócio primário. Uhum. Lá dentro existe essa visão paranoica. Então, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que ele vai melhorando ao longo do tempo, né, com o Gemini. Né? Ele já vem fazendo isso, né, na busca. Ele já vem trabalhando com algumas ferramentas de AI e ele vai aperfeiçoando isso ao longo do tempo. E de novo, né? Citar o ponto ali do um sexto produto que eu me lembrei, que tem mais de 2 bilhões de usuários, é o Android. E aí, eu acho que uma coisa que é muito importante é você ter a vantagem da distribuição. Em tecnologia, às vezes, a vantagem da distribuição é mais importante que a vantagem tecnológica. Uhum. É comum, às vezes, você ver um produto com uma tecnologia melhor não conseguir ser bem sucedido porque ele não tem a distribuição. Sim. Então, eu acho que nem é o caso do ChatGPT. Ele não tem uma vantagem tecnológica clara frente ao Anthropic, né, ou frente ao Google Gemini. Então, quando você tem essa combinação, distribuição, e ele está muito antenado em relação à tecnologia, acho que isso dá um conforto para a gente ter um investimento grande.
Legal. Hoje, uma posição que hoje, dentro do portfólio, dentro daquela história de ter posições pequenas, médias e grandes, é uma posição grande.
É uma posição grande, porque a gente vê uma boa simetria.
Legal. Vamos falar aqui de outros cases. Estou curioso para falar sobre o Airbnb, né? Acho que um case que todo mundo... Quer dizer, uma empresa que todo mundo conhece, uma empresa que provavelmente quase todo mundo que deve estar ouvindo a gente aqui já deve ter tido alguma experiência, né? Eu mesmo já coloquei meu apartamento no Airbnb, já aluguei e já coloquei. Já virou uma fonte de renda minha, para você ter uma ideia, né?
Legal.
Quando eu tinha um apartamento em Portugal, eu botava para alugar no Airbnb e dava dinheiro. Aumentou bastante meu yield do rendimento do meu investimento, né? Porque era um apartamento de investimento, enfim.
Em qual cidade?
Em Lisboa.
Bacana.
Foi um investimento bem legal. Assim, o investimento somado à renda dele, que é uma renda mais alta, né? Porque basicamente os aluguéis, no Brasil, se tiver um bom aluguel, você vai ter 5%, 6%, no máximo, né? 5%, 6%. Na Europa, você é algo mais próximo de 4%, por aí, né? E quando você faz o short term, né? Que é basicamente você alugar por 3 dias, 4 dias, 5 dias, por exemplo, você aumenta bastante o yield do teu negócio. Obviamente, você tem que ter uma pessoa para cuidar disso, que vai te cobrar 20 a 30% da receita total. Então, você precisa ter pelo menos uma... Olha, eu dando a dica, pessoal. Mas você vai ter que ter pelo menos aí uma vacância que não pode passar de... Né? Depende do imóvel, né? Tem imóveis que são mais sazonais, outros menos, né? Eu ganhava muito dinheiro em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e fazia exatamente uma distribuição, né? Mas, enfim, foi uma experiência bem legal, né? Com uma plataforma que é incrível. Queria que você contasse um pouco do case de Airbnb, né? Uma empresa que está já aí na bolsa há bastante tempo, passou por momentos bons e ruins, né? O porquê que vocês têm essa posição hoje na carteira?
Vou fazer até uma conexão de Google com Airbnb, né? Qual a empresa de viagens que tem o maior lucro, né? O maior profit pool do mundo? Não é nenhuma empresa de viagens, é o Google. Tá? O Google, ela, nessa vertical de viagens, ele tem o um lucro maior do que o Booking, maior do que o Airbnb, maior do que o Hilton. Né? Ele é extremamente dominante nessa vertical. Por quê? Porque todo mundo, quando vai viajar, né, começa a pesquisar pelo Google. Né?
É a distribuição.
É a distribuição e aí ele quase que é um pedágio, né, para participar desse setor. Tem uma coisa que é muito interessante do Airbnb, que ele conseguiu ser uma empresa grande de sucesso sem depender dessa vertical do Google, né? Uhum. Desse trilho, né, do Google. Porque você precisa usar ele para você ser dependente.
Uhum.
Porque assim, o custo de aquisição de cliente é alto. Porque não é um business diferente. Vamos comparar com o Uber, tá? Uber você usa com base diárias, né? Então você tem recorrência, você tem frequência de uso. Viagens não. É difícil adquirir o cliente.
Uhum.
Então o Google ele é uma rodovia pedagiada e cara para participar. E o Airbnb ele conseguiu fazer uma marca tão forte, mas tão forte, que ele decidiu não participar. Tanto que você vai no Google Maps e procura por apartamentos, os apartamentos do Airbnb não estão nos mapas. Então é impressionante você ter relevância sem depender dessa rodovia pedagiada. E por que isso? Né? Porque, cara, é uma coisa engraçada. É, quando você vai perguntar para as pessoas, né, você vai viajar, você fala assim, pô, você vai ficar num hotel ou no Airbnb?
Uhum.
Olha que coisa engraçada, né?
Virou a Gillette, né?
Cara, virou uma... Virou
a história da Gillette.
Ele virou a categoria.
É, o Bombril.
É, então, assim, cara, é um negócio assim que está na mente das pessoas. É, ele tem um competidor, acho que é muito bom, esse que é o Booking. Uhum. Ele também atua em apartamentos, mas ele não é a autoridade frente que a gente chama que é o proprietário individual. O Booking é muito bom com o cara que tem um negócio, o cara tem 10 apartamentos, o cara tem 5 apartamentos, o cara vive disso, opera, aí o cara, né, tem uma empresa que faz o serviço, né, de limpeza dos quartos, mas o Airbnb ele é referência para a pessoa que tem a sua casa, tem a sua segunda propriedade, que quer alugar, que quer ver se, né, quer ver se o hóspede, né, tem uma boa procedência. Uhum. Né? Então você tem uma plataforma onde o hóspede avalia o proprietário, o proprietário avalia o hóspede. É uma plataforma construída em confiança. Né? Cara, é um negócio muito inusitado de ter dado certo. Tanto que assim, era até uma piada assim, em São Francisco. Né? Na época, quando o Brian Chesky, né, ia fazer, né, o pitch, né, para você levantar capital, né, o Airbnb começou nascendo, ele nasceu não era que você botava a sua propriedade inteira. Você dividia um quarto.
Sim.
E as pessoas, caraca, como assim? Você vai botar um estranho na sua casa? E esse negócio ainda é relevante. É
relevante.
E dentro da empresa. E mesmo quando veio o Covid, né? A gente, pô, era um negócio majoritariamente urbano.
Sim.
E com esse business de você dividir quartos. Aí, pô, imagina, cara, veio o Covid, cara. É, só que a plataforma se adaptou completamente, né? As pessoas foram mais para casas de campo, né? Ele não tinha esse tipo de listagem, mas cresceu extremamente nesse segmento. Então a plataforma mostrou muita capacidade de adaptação. Isso foi uma surpresa incrível para a gente. E assim, o negócio, assim, ele tem uma beleza de DRE. É um dos DREs, né? Demonstrativo de resultado de exercício, né? Mais bonitos que tem, assim. É um negócio que é 100% capital de giro negativo, né? Ele recebe o dinheiro antes, né? Ele recebe o dinheiro do hóspede antes e depois paga para o proprietário. Eu acho que é um negócio muito diferente de qualquer empresa no Brasil. A maioria das empresas no Brasil é capital de giro. Sim. Positivo. É um negócio onde grande parte do investimento passa pelo DRE, ele quase não tem CAPEX. Então ele gera muito mais caixa do que o seu lucro contábil. E a companhia, eu acho que tem muitos anos ainda. A gente olha muito não só para o crescimento em si, mas para a durabilidade do crescimento. A gente acredita que a Airbnb tem total capacidade de entrar em pousadas, eventualmente.
Uhum.
Não precisa de muito...
Está valendo
precisa...
100 bi de dólar, né? Não, e assim, está praticamente valendo um pouco mais do que foi o IPO. O IPO é isso, 2020, é isso, mais ou menos?
IPO foi 2021, acho.
Tá valendo basicamente o mesmo. Tô olhando aqui quando você tá falando. Eu gosto de ver, né, a história, só depois olhar a cotação para ver o quanto que você evoluiu. É. Mas é incrível como, né, uma empresa que deve ter crescido bastante, melhorou a sua percepção de marca, às vezes, né, lá naquela época, devido à expectativa, pode ter saído num momento onde o mercado está muito eufórico para sair um IPO, mas que depois ela precisa mostrar consistência dali para frente. Né?
E tem muita oportunidade, né? Vamos fazer uma conexão de AI. com Airbnb. Tem muita oportunidade de melhoria de eficiência na parte de atendimento ao cliente. Uhum. Cara, quando você tem uma operação dessa em mais de 100 países, com call center 24/7, né? Vem o hóspede, chega, ah, não tem a chave, o proprietário não tá, aí liga. E você tem muita oportunidade, você tem um custo importante no seu negócio. Ainda assim, ele tem ali um negócio com margem operacional acima de 25, mas ainda em si tem muita oportunidade de melhoria de margem por uso da inteligência artificial e você otimizar melhor a sua base de despesas. Então, a gente vê também um negócio que tende a ficar mais lucrativo ao longo do tempo. E aí, voltando para aquele ponto ali do motor, né, motor próprio de crescimento, né, escudo competitivo, pessoas, acho que ele passa com louvor, assim, é uma empresa de fundador, onde o fundador tem uma participação importante no negócio, acho que tem uma visão extraordinária, assim, é um fanático, é uma empresa que se inspira muito na Apple. Uhum. É uma empresa de design, o Johnny Ive, inclusive,
a experiência, né, a usabilidade é incrível, né, do Airbnb, né?
Exatamente.
É muito intuitivo, né? Sempre foi e só melhora, né?
Exatamente. Então, acho que tem um cuidado muito grande do Brian Chesky de lubrificar a máquina, tornar o negócio mais fácil de usar, mais fácil para o proprietário eventualmente uma casa, um apartamento. Ele diminuiu as etapas, né? Antigamente, cara, tinha muita reclamação, né? Que você falava lá, a diária era 100 dólares, aí o cara botava, porra, uma taxa de limpeza. Ele tá acertando isso, cara, na busca, penalizando, né, os proprietários que fazem esse tipo de jogo, né, dentro do sistema. E eu acho que tem muita essa preocupação de você, ao longo do tempo, lubrificar, rodar essa máquina melhor ao longo do tempo. E
eu já usei, assim, já usei, obviamente, as primeiras vezes para alugar, e obviamente eu acho a usabilidade muito boa, sempre achei. Toda vez que hoje eu vou buscar, eu ainda acho que tá melhor, né? Muito intuitivo. Mas, assim, do outro lado, eu sempre achei também muito bom, assim, a facilidade, assim, você tem lá um dashzinho que você entra na internet, você consegue, né, organizar. Para mim, né, eu não era a minha atividade principal, mas, assim, achei muito fácil, assim, de você conseguir tocar praticamente um mini negociozinho ali, né, definindo algumas regras muito simples e vendo o dinheiro caindo ali, né, recorrentemente. É um negócio muito, muito legal mesmo.
Eles estão testando algumas coisas muito legais de, por exemplo, né, pô, eu sou assim, eu sou proprietário de um apartamento, né, mas eu não quero gerir esse negócio, né, pô, não quero ter, porra, o trabalho aqui de, porra, dar a chave pro hóspede, ou eventualmente dar o código, aí, porra, tem que limpar, tem que ver. O check-in, check-out. Esse negócio é custoso de tempo. E eles estão desenvolvendo em projetos piloto de você ter você subcontratar alguém para fazer isso dentro da plataforma. De você tornar, né, com que mais propriedades, assim, eu acho que é um desafio da empresa, é fazer com que mais pessoas aderem. E eles falam isso, né, que grande parte dos hóspedes também viram proprietários, né, viram hosts. Então, tem muita ideia de você crescer o mercado através da oferta, né? Você quer, através de botar mais propriedades, tornar mais fácil o acesso, você diminuir essa fricção. Pô, cara, não tem saco de botar esse negócio. Eventualmente, cara, na plataforma você vai achar alguém, esse cara também vai ser avaliado. Sim. Então, eu gosto muito desse gestão nesse nível de detalhe, assim.
Não, muito legal, muito legal. Eu vou até voltar a acompanhar de novo, assim, alguns conteúdos sobre Airbnb, porque eu realmente era muito fã, assim, da plataforma, ainda sou, e, enfim, eu gosto de estudar. Até vou procurar ver se tem algum podcast com o fundador, deve ser legal.
Ele tem bastante, cara. Ele é um cara, é uma empresa que tem um public relations, né, um PR diferente. Eles são bem mais atuantes, né, nessa vertical. Eles consideram isso até como uma ferramenta de marketing, né?
Muito legal. Vamos falar aqui sobre dois cases que a gente separou, Thermo Fisher e Danaher. Eu falei certo? Danaher. É, acho que é um pouco diferente. O pessoal provavelmente aqui estava assistindo a gente nunca deve ter ouvido falar. E a gente escolheu de propósito aqui dois cases que acho que são mais fora da caixa, né? A gente falou sobre Itaú, BTG, Localiza, que são cases que todo mundo conhece aqui no Brasil, mas que não são hoje tão consensuais. Talvez BTG mais, né? Itaú já foi, Localiza também. Falamos sobre Google, que a gente voltou a falar aqui algumas vezes, que é uma empresa que a gente gosta bastante. Airbnb, assim, é difícil ter aqui gestores no Brasil falando sobre de cases com tanta propriedade. Mas agora vamos falar sobre Thermo Fisher e Danaher, que são duas posições de vocês que tem a ver com...
com o setor farmacêutico. Então, eu acho que outra vantagem de você investir no exterior é que aqui no Brasil o macro é muito dominante, né? Os ciclos macroeconômicos são impactantes, né? A gente viveu um período de recessão em 2015, 2016, a gente viu a taxa de juros sair de 12,25 para 13,75 e por um investidor fundamentalista que foca ali nas empresas, você tem que considerar isso para você não ser engolido, né? E lá fora, a microeconomia é muito mais preponderante. Tirando quando tem uma mudança de paradigma, né? Quando a gente sai de taxa de juros de 0 para 5,5, mas em condições normais de temperatura e pressão, a microeconomia é muito, muito preponderante. E esses dois investimentos, que são empresas que fazem praticamente a mesma coisa, basicamente é uma tendência secular microeconômica, tá? Essas duas empresas, elas prestam serviços e vendem equipamentos para a indústria farmacêutica, tá? E a indústria farmacêutica está passando por uma transformação secular. Uhum. São duas transformações que são benéficas a essas duas empresas, tá? A primeira transformação secular, assim, está cada vez mais complexo fazer um medicamento novo. Os medicamentos novos são muito mais complicados e também são mais precisos em relação a tratar uma determinada doença. Tem que, para explicar, acho que é melhor usar um exemplo, né? Um remédio para dor de cabeça, ibuprofeno, né? Um medicamento simples. Ele atua no seu cérebro, ele bloqueia os sinais que transmitem a dor, ele diminui a produção de substâncias químicas. Ele é um medicamento não específico, né? Ele não vai na origem do problema, mas ele alivia a dor e te dá uma sensação, né, de alívio momentânea, e eu acho que isso é muito bom. Uhum. Agora eu vou pegar um extremo oposto, tá? Um tratamento de câncer, né? Um anticorpo monoclonal. Um anticorpo monoclonal, ele está envolvido em imunoterapia. É para você ajudar o seu corpo, o seu sistema imunológico a detectar células cancerígenas. Então, um anticorpo monoclonal, ele vai lá procurar as células cancerígenas, vai acoplar um monte de proteína nelas, e aí elas vão ficar mais visíveis dentro do seu sistema imunológico e vai permitir que seu sistema imunológico aprenda e ataque células cancerígenas. Isso, assim, é extremamente complicado de produzir esse tipo de medicamento, tá? Isso é um medicamento que você tem que ser feito quase num bioreator. Sim. Você tem que meio que cozinhar ele, né? Poxa, filtrar, e você tem que tratar ele, né? Fazer um processo de cromatografia, superfiltração, separar a bactéria, e aí chegar no composto final, tudo esterilizado, tem que estar refrigerado, né? Que geralmente é um medicamento injetável. Uhum. Então, quanto mais complicado for o medicamento, mais insumos você vai ter que precisar dessas duas empresas, tá? E esses insumos, né? Geralmente quando você vende um medicamento desse, é um medicamento de margem bruta de 80. Então, assim, o fator custo ali no preço do medicamento final não é tão importante assim. E grande parte desse processo é um processo tão complicado que geralmente o processo produtivo é patenteado também. Uhum. Então, trocar de fornecedor é extremamente complicado. Então, essa eu acho que é uma tendência que veio para ficar, tá? A gente, né, do tratamento de câncer, a gente tem radioterapia, quimioterapia, e agora que a gente tem de mais avançado, né, imunoterapia, e eu torço para a nossa geração ter essa eventual cura do câncer, né? Que, cara, é extremamente desagradável, é uma doença que mata milhões no mundo, né? Então, essa tendência eu acho que é muito legal. Outra tendência que é muito importante, né, no mercado do farmacêutico, é um mercado que está se desconcentrando e se desverticalizando. que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais tem novas companhias farmacêuticas vindo a mercado. Só para você ter uma ideia, no início dos anos 2000, eram um pouco mais de 1.000 companhias farmacêuticas no mundo. Hoje a gente está em 2024, um pouco mais de 5.000 companhias farmacêuticas. Então esse número multiplicou por 5. E por que que cresceu tanto esse número? Porque o setor farmacêutico, ele se especializou em pedaços da cadeia. Uhum. Você consegue subcontratar diferentes pedaços da cadeia. Então, acho que um exemplo notório é a Moderna. A Moderna foi a primeira empresa que fez a vacina do Covid. Rápido, mais rápido que a Pfizer, mais rápido que qualquer outra companhia. Ele nunca tinha produzido um medicamento na vida. E aí, como é que ele não produziu? Não tem fábrica, né? Ele não tem equipe para fazer teste clínico. Ele vai lá e ele chama lá a Thermo Fisher e fala assim: cara, preciso que você faça o teste clínico nessa vacina nas populações nos 5 continentes, em diferentes faixas populacionais, e para você passar, né, da fase 1, 2, 3. Então você também subcontrata, né? A Moderna tem, né, chama a Thermo Fisher, a Thermo Fisher tem as fábricas, ela que vai produzir para as companhias farmacêuticas. Isso permitiu que, cara, um cara que tem, porra, sei lá, fez doutorado em biotecnologia no MIT, né, ele junta lá um grupo de amigos que também estudaram no MIT, e você cria uma companhia farmacêutica com muito pouco capital, né? Você entra só com capital intelectual. É um negócio parecido com a indústria de semicondutores, é um negócio parecido com a Nike, né? Com a Apple, né? Você tem usa o capital intelectual e você subcontrata outras partes da cadeia. O setor farmacêutico teve muito dessa especialização durante 20 anos.
Muito vertical, né?
Era muito vertical. Ainda tem componentes verticalizados, assim, por exemplo, a Novo Nordisk, que fabrica o Ozempic, né? É um medicamento biológico, mas ela também tem suas próprias fábricas, ela está verticalizando para atender a própria demanda, que é explosiva. Mas, assim, você vê cada vez mais companhias menores vindo. Isso eu acho que é um ambiente muito positivo, que, cara, muito frutífero para você ser um prestador de serviços e vendedor de equipamentos para essa indústria. Trazendo um efeito oposto, é muito ruim quando está todo mundo se concentrando, né? E você está sendo esquisado, né? Você está numa situação oposta. Então, E tem um pouco assim da cereja no bolo. Esse setor, ele teve um boom assim de receita, né, no período de Covid. Só para você ter uma ideia, assim, pô, eles tiveram muita receita em relação à produção de vacinas, né? A Thermo Fisher foi o maior produtor de equipamentos de teste PCR do mundo. Então, ele foi um dos, no início do Covid, ele que tinha a tecnologia para você fazer testes, né, em larga escala, para você fazer a detecção do vírus Covid no seu sistema, no seu corpo. Então, esse setor está passando por uma ressaca, mas eu acho que teve uma mudança muito grande de paradigma, assim, uma aceleração de pesquisa em relação à biotecnologia, à medicina, depois do Covid. Eu acho que essa tendência veio para ficar, e eu acho que é um setor que tem, assim, uma dinâmica própria de crescimento muito interessante, que está completamente alheia se vai ter desemprego, né? Se vai ter, né? Se o Fed vai subir ou vai cair os juros. Mais independente dessas questões macroeconômicas.
E tem a ver um pouco até com a história da discussão, assim, dado que a gente ainda tem, talvez, estou aqui provocando, né? Mas, assim, com certeza o mundo dos próximos décadas, ele vai passar por uma revolução na saúde muito importante, né? Que é um pouco a discussão, acho que hoje foi roubada por uma história que é mais hype, né? Que é a história, talvez, da inteligência artificial.
Mas dá para fazer um link aí. Também dá para fazer.
Mas é interessante também, né? Até a gente fala muito sobre o case de inteligência artificial, né? Que é assim, quem serão os grandes vencedores. Mas não só isso, né? Como que a gente ganha dinheiro com isso, né? E às vezes a gente tem que olhar um pouco mais pela cadeia, né? A tendência secular da melhora da saúde, isso vai acontecer em paralelo, né? E às vezes O pessoal fica olhando muito pro, pro hype, né? É, era cripto, é, cripto morreu, agora cripto voltou, agora é inteligência artificial, aí, enfim. E talvez esses cases que, enfim, tem, tem uma dinâmica própria, micro, né, mais secular, passem despercebidos para a maior parte do, do mundo que acompanha investimentos, enfim, né? Mas me parece que é engraçado como o hype da biotecnologia surgiu a, acho que, sei lá, até antes da pandemia, né? Sim. Antes da pandemia surgiu e depois acho que o pessoal esqueceu.
Esqueceu,
né?
Mesmo.
Esqueceu, mas isso vai acontecer, né?
É, exatamente, cara. Isso é inexorável. Vai acontecer, a população vai envelhecer, você precisa de novos desafios, novas doenças surgirão e você tem uma... A indústria farmacêutica está endereçando uma nova etapa de doenças hereditárias, né? Doenças de você ter um defeito genético e de você conseguir consertar isso. Já tem até um medicamento lançado que já foi endereçado em relação a isso. Então, tem, eu acho que tem um futuro promissor, de
fato. Mas você ia falar sobre o link da inteligência... Eu te interrompi. Você falou, tem até um link da questão da
biotecnologia. Sim, que isso acho que envolve o Google, né? O Google teve um projeto, né? Meses antes do ChatGPT ser lançado, ele teve um projeto muito importante, foi muito impactante dentro da comunidade científica, que é o AlphaFold, que é um projeto deles que é para você entender assim, como é que uma proteína se forma dentro do seu corpo através de uma combinação de aminoácidos. É um negócio extremamente complicado de entender, mas assim, a proteína geralmente ela tem uma estrutura tridimensional e determinadas estruturas, você sabendo como é que é a forma dela, o Lego dela, você sabe qual é a função que ela tem. Mas eu acho que é muito difícil você tentar, baseado numa combinação de aminoácidos, saber como é que ela vai, o que, que ela vai virar. Uhum. E aí, através de inteligência artificial, eles conseguiram fazer isso. Conseguiram mapear assim, grande parte das proteínas que existem no seu corpo humano. As proteínas são que fazem, determinam todos os tipos de funções dentro do seu corpo. Então, acho que o que o Google fez foi muito importante para a comunidade científica acelerar a pesquisa de novos medicamentos. Então é um negócio recente.
Legal,
então então as coisas estão acontecendo numa velocidade que impressiona e é difícil projetar essas coisas, né? Como é que isso, que isso converte, né, em receita, né? Uhum. Adicional para Thermo Fisher e Danaher, mas a gente tem muita confiança da durabilidade do crescimento em si. Eu acho que isso é muito importante. Acho que uma coisa que é muito importante em investimento não é um retorno que você quer ter, é o maior retorno que você consegue sustentar durante um longo período de tempo. Então, só empresas de elevada qualidade, com histórias seculares de crescimento, né, que geram valor de forma consistente, te possibilitam isso. Obviamente, você tem que pagar um preço, né, de acordo, né? Você Sim. não pode pagar demais para aquele determinado ativo. A gente tenta ser bastante criterioso em relação a isso.
Mas dificilmente, né? Eu acho que isso é uma coisa também que o que eu acho que é mais difícil para a gente que é investidor, olha as empresas no dia a dia, talvez assim, você nunca vai encontrar empresas espetaculares, né, valuations muito depreciados. Então é comprar boas empresas a preços razoáveis que vão crescer durante muito tempo, pagar preços razoáveis com um crescimento e alguma segurança e previsibilidade, né, em histórias seculares. Acho que isso é a maior dificuldade, né? E acho que isso é muito DNA de vocês, né? Eu acho que vocês pregam muito essa questão que depois de 30 anos fazendo isso, a gente percebe, né, que acreditar em valuations muito baixas, acreditar em histórias de muito crescimento,
aprendeu muito errando também,
né? De valor muito no futuro, isso geralmente não dá muito certo, né? A gente está chegando aqui no final, queria deixar aí as últimas palavras para você. Eu sempre reforço aqui que a IP é uma casa que a gente acompanha há muito tempo e que eu acho que faz um trabalho incrível, não só na gestão dos fundos, que é, né, a principal atribuição dos gestores, mas também de conteúdo muito legal. Então, eu gosto muito dos conteúdos de vocês, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, eu vou deixar aqui já para aproveitar para vocês seguirem. A IP sempre fornecendo muitos insights sobre grandes investidores, sobre como analisar negócios, mas enfim, queria deixar aqui as palavras finais para vocês. Para você, desculpa.
Eu acho que é muito importante para os investidores, né, que vieram nessa leva, né, de 2019 para cá, teve um número crescente de investidores pessoas físicas em renda variável. E eu acho que a principal mensagem que eu quero passar, assim, que a gente tenta passar muito, né, nos posts, né, nos podcasts, é encarar o mercado de ações como uma loja, né, não como um cassino, né? Ter uma visão contracíclica, uhum, né? Não investir em ações do momento, fazer o seu próprio trabalho, o seu próprio estudo. Então, acho que isso que é muito importante. O mercado tem essa característica, né? Que o mercado de ações é o único mercado que, quando ele entra em promoção, todo mundo sai correndo, né? Então, acho que E sempre é fácil falar isso, né? Sempre, né, a dor da perda, ela é duas vezes mais impactante do que a recompensa do ganho. Mas eu acho que é muito bom você cultivar esse hábito, uhum, né, de você ter uma postura contracíclica em relação a investimentos, né? O grande parte dos retornos, né, das fortunas criadas, né, nos fundos de ações, são em momentos bear market, né? Então, a gente está passando por um período aqui no Brasil, acho que é bem diferente, né, no mercado americano. É um bear market doloroso, né, que, sei lá, dura uns 3 anos. E eu vejo também isso como uma fonte de oportunidades. A gente está encarando isso não com desânimo, né, mas com entusiasmo, né? É bom encontrar preços interessantes e atraentes.
Sim. Pessoal, eu queria agradecer aí a presença de todos. A gente abriu aqui o chat, mas não apareceram muitas perguntas dessa vez. Acho que o pessoal assiste às vezes no celular ou está no trabalho e não consegue mandar a pergunta, né? Mas enfim, depois vocês podem mandar depois perguntas aqui na descrição do vídeo para quem vai assistir mais tarde. Isso que acontece na maioria das vezes. A gente provocou dessa vez fazer um programa ao vivo. Lembrando que a gente vai aqui sempre ao ar todas as terças-feiras, às 5 horas, a cada 15 dias. Todas as terças-feiras, não. A cada 15 dias, às terças-feiras, às 5 horas, a gente sobe novos programas, a gente vai ter novos convidados nas próximas semanas. Agradecer de novo o Raoni e todo o pessoal da IP, que é sempre muito solícito e participou aqui hoje do nosso bate-papo, que foi muito interessante. Para quem não assistiu agora ao vivo, o programa fica gravado, sim, então vocês podem assistir depois. Muito obrigado e até a próxima.